Quero contar para você, quero até que você abra a Bíblia comigo, para a gente começar então aqui uma palavra. Eu creio que Deus quer fazer algo poderoso aqui. Creia no nome do Senhor Jesus. Fala assim: o nome de Jesus é acima de todo nome. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Só Jesus é o Senhor. Então, eu quero que você leia a partir do verso 1 do capítulo 58 do livro do profeta Isaías comigo. E aí eu vou contar um pouquinho aqui sobre esse texto e vamos trazer uma mensagem iniciando por aqui. E Deus tem algo para trabalhar na sua vida. Verso 1, eu estou lendo na versão NVI, diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta e anuncie o meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Agora olha bem, Deus está mandando o profeta anunciar ao povo que o povo estava em pecado. Imagina, então fala comigo assim: o povo não sabia que estava em pecado. Não estava vendo. É algo muito comum em quem está em pecado e já endurecido, e muitas vezes a gente, quando está errado, a gente não consegue enxergar. Esse povo estava assim, não é? E Deus então manda o profeta gritar alto e não se conter, e ser ousado, e com uma trombeta anunciar para o povo que eles estavam errados. Por quê? Olha Deus, que amor, não é? Porque dia a dia eles estão me procurando, eles me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, parece que eles estão querendo me conhecer, o Senhor está falando, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Eles estavam pedindo a Deus: Deus, ajuda a gente, Deus, o que está acontecendo? Abençoa a minha vida. E, por amor, Deus então usa um profeta para falar, para trazer resposta para aqueles que estavam pedindo e estava aparecendo, e Deus falou: parece que eles estão querendo que eu me aproxime deles. Então, anuncie para eles. Eles perguntam assim: por que jejuamos e o Senhor não olha para nós? E o Senhor começa a falar, e eles falam assim: por que que nós estamos nos humilhando e o Senhor não repara a gente? Ou seja, eles estavam passando um aperto e oravam, mas parecia que não tinha resposta. Agora olha, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Deus começou a explicar para eles: vocês estão fazendo o que é bom para vocês, e exploram os seus empregados, vocês estão com testemunho ruim, vocês estão explorando seus empregados, vocês não estão pagando eles corretamente, vocês estão abusando deles. Seu jejum termina com discussão, com rixa, e em brigas, de socos brutais. Está falando para o povo que estava buscando a Deus. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. O que que Deus estava falando com eles? Vocês estão me buscando. Vocês estão tentando se aproximar de mim. Vocês estão até jejuando, vocês vão na igreja, vocês fazem um monte de coisa. Eu sei que vocês estão me buscando, mas então, preste atenção, vocês estão me buscando do jeito errado. Vocês estão achando que é pela força do seu braço, que é por uma meritocracia humana. Talvez vocês estão achando que é porque vocês jejuam que eu vou olhar para vocês, mas olha, vocês estão brigando. Olha no coração de vocês, vocês fazem o que é bom para vocês, Vocês não estão preocupados com o outro, nem com a minha vontade, estão preocupados com a vontade de vocês. Vocês estão com o coração desviado. Vocês estão religiosos. Vocês praticam toda a liturgia. Vocês praticam a religião. Mas uma religião que não me agrada. E Deus então começa a falar com eles. E continua no versículo 5. Será esse o jejum que eu escolhi? Será que é isso? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, que se deite sob pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e de um dia aceitável a Deus, ao Senhor? Será que é isso que eu estou querendo de vocês? De maneira nenhuma o Senhor está dizendo aqui que não se deve jejuar, e de jeito nenhum. Ele está chamando a atenção de um povo que estava muito religioso e tinha deixado os valores cristãos, os valores que agradam a Deus de lado. Tinham deixado o amor a Deus e o amor ao próximo. Tinham deixado de lado os dois maiores mandamentos. Então o Senhor estava trazendo um alinhamento de coração para que houvesse um arrependimento e quebrantamento. Esse é o texto aqui. Versículo 6, o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça. Olha o que, que Deus quer e espera, é o que Ele mais procura. Desatar as cordas do jugo. Tem um jugo pesado na vida de alguém? Desata, libera a pessoa. Seja usado por Deus para abençoar alguém, para pôr alguém em liberdade. Olha só, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Será que não é isso que eu escolhi, que eu espero de um cristão? Que faça isso com o outro. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, se você fizer isso, se você amar o próximo, se você sentir a dor do próximo, se compadecer com ele e ser usado por mim para abençoá-lo, e da mesma maneira que você quer de mim compaixão e precisa do meu amor, você devolver esse amor ao próximo que de graça você recebe, e que você tanto busca, será que não é isso que eu espero de você? Então, se você fizer assim, a sua luz se romperá como alvorada, como amanhecer. Olha que coisa mais linda. O Senhor está dizendo que se a gente proceder assim, se nós amarmos a Deus e amarmos o próximo, a nossa luz vai romper. E prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele dirá prontamente: aqui estou do seu lado. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, o falar falsamente, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz resplandecerá nas trevas. A sua noite será como meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Queridos, quando eu leio esse texto, e Deus dá uma palavra ao profeta Isaías, na verdade o Senhor está chamando o seu povo para amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como Cristo amou a igreja, ao próximo, como a si mesmo, e ainda mais, como Cristo nos amou, ao ponto de se entregar pela igreja, amar o próximo de verdade. Aí, o Senhor está falando, quando você, a sua treva, o mal que estava em você, vai ser como meio-dia, a luz de Deus a brilhar no seu coração, não vai ter trevas mais, não vai ter angústia mais, não vai ter dor mais na sua alma, não vai ter escuridão mais na sua vida. Se você me servir e se você tiver um testemunho coerente, a sua justiça, as suas obras de justiça, o seu bom testemunho, o seu perfume, a couraça da justiça, as suas obras, o seu testemunho vai diante de você, e a minha glória vai ser a sua retaguarda. Aí você vai clamar a Deus, e eu vou falar, eis-me aqui. Sabe, hoje eu estou querendo ensinar para vocês, talvez, algo que, eu nunca preguei sobre isso, mas, isso sempre mexeu muito comigo, e eu pensava assim, Deus, por que você responde umas pessoas e outras não? Deus, por que que, parece que eu oro, e o Senhor não está me ouvindo, e fulano ora, parece que tudo está acontecendo. O que é isso? Eu quero então, com base nisso, talvez nessa pergunta, nessa introdução, eu quero começar essa mensagem e dando essa introdução para você, te deixando assim. E o nome dessa mensagem, o título dessa mensagem é Poder para Testemunhar. A palavra de Deus... Se você quiser, você pode abrir comigo o livro de Atos dos Apóstolos, porque eu quero chamar hoje você para, sabendo de como que Deus é, e olha o que Deus fez aqui conosco, que está fazendo no seu coração, quero que você saiba que o Espírito de Deus está em você. Eu quero ler com você alguns textos que estão no livro de Atos, alguns versículos. Em Atos, no capítulo 1, no verso 4 e 5, diz que, em certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei para vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. No verso 8, a Bíblia diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí sim serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Jesus disse isso, e nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, que momento era esse? Jesus, depois de ter sido crucificado, morto, Jesus é colocado no sepulcro, Deus, ao terceiro dia, ressuscita Jesus, e Jesus é ressuscitado dentre os mortos, com poder, pelo poder do Espírito Santo, e ele passa 40 dias dando muitas e infalíveis provas aos discípulos, aos apóstolos, de que ele estava vivo. Primeira coisa que Jesus fez e faz na nossa vida é dar provas para mim e para você, infalíveis, de que Ele é Deus. Hoje Deus deu prova para alguns aqui, curou você. Deus tocou na sua vida. Agora você não pode, você sabe, Deus é Deus. Talvez Deus já te libertou de vício, Deus libertou você das drogas, Deus tirou de você o medo, hoje você é corajosa, você é corajoso. Deus começa a se revelar para você. Deus é assim, Ele vai te dar muitas, e Ele quer te dar, se você ainda não teve, muitas e infalíveis provas de que Ele é Deus, de que Ele te ama, de que Ele está vivo e de que Ele é o Todo-Poderoso. Ele quer se mostrar para você. Ele quer que você tenha certeza por si só. Por isso que quando a gente converte, a gente começa a ter uma experiência atrás da outra, de transformação, de milagre, de cura, de restauração. São muitas e infalíveis provas de que Jesus Cristo é Deus. Jesus, então, fazendo todas essas aparições, Ele falou para Tomé: Tomé, você precisa de mais uma prova? Pega aqui, toca aqui. Olha aqui onde eu fui pregado, pega aqui, agora, olha aqui do lado, foi aqui que me furaram, põe a mão, comeu com eles, apareceu para eles, atravessou a parede e apareceu, e depois que ele aparece num lugar, como se de repente aparecesse aqui, agora, e ele pode fazer isso. E ele assenta e come com eles. Por algumas vezes ressuscitado, Jesus comeu com eles. Na praia, ele assou peixe para eles. Ele ensinou. E ele deu provas para os discípulos que ele é vivo. Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que Jesus quer dar para você muitas e infalíveis provas de que Ele é vivo. Essa é a primeira coisa. E depois Ele passa toda a nossa vida dando provas para nós e demonstrando para nós Seu poder. Isso é maravilhoso demais. E depois, então, que os discípulos já tinham ali certeza que Ele tinha ressuscitado, e talvez como você crê que Ele ressuscitou, você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Jesus, Ele diz: fique quieto em Jerusalém e busca o Espírito Santo. Fica onde você está, começa a buscar o Espírito Santo agora, porque agora o mais importante é você receber o batismo no Espírito Santo. Ele quer batizar você. Ele quer te dar poder. E Ele falou: vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. Poder para quê? Poder para quê? Jesus disse: aí sim, batizados no Espírito Santo, cheios do poder do Espírito. E eu quero falar para você que a Bíblia diz que Jesus de Nazaré nada fez a não ser pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. E sabe o que, que Ele fez? Sabe qual que é o presente de Jesus para a igreja? Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi para o Pai. O sacrifício foi aceito. E o maior presente, o maior, foi: agora, o Espírito Santo pode habitar em você. Receba o Espírito Santo. Ele vem morar em você. Nós estávamos cantando aqui agora há pouco que nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. E o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em mim e em você. E ele disse ainda mais: busque agora o batismo de poder. Poder para quê? Poder para quê? Jesus te ama. Ele está se mostrando para você que Ele é Deus. E muita gente para por aí, que Jesus já está dando sinais para você, abençoando sua vida. Você está sentindo bem? Você está sentindo uma alegria? Jesus quer te dar muito mais. O batismo no Espírito Santo, sabe para que ele serve? Para te dar poder para testemunhar de Jesus. E o poder para testemunhar, ele disse: vocês receberão poder, e aí sim serão minhas testemunhas, tanto na sua família, quanto no seu bairro, quanto na sua escola, quanto no seu trabalho, quanto quando você viajar, quando você estiver no avião, onde você estiver, até os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas, se vocês receberem o batismo de poder do Espírito Santo. E hoje Deus quer fazer algo maravilhoso aqui. Mas pastor, por que você começou a falar lá sobre o texto de Isaías 58? Porque muitas vezes nós queremos receber poder para curar, antes de ser assunto aos céus, nesse mesmo momento, no mesmo momento, no mesmo contexto, que cita o livro de Atos, no capítulo 1, foi antes de Jesus ser assunto aos céus. E no Evangelho de Marcos, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse que nós pregaríamos esse Evangelho, deveríamos pregar esse Evangelho a toda criatura. E que se nós crêssemos, estes sinais seguiriam os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome vocês destruirão todo o poder do mal. Preguem pelo mundo todo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você vai ser minha testemunha. Sabe o que vai acontecer? Sinais te seguirão. Vocês vão tomar veneno mortal e não vai fazer mal para vocês. Vocês vão falar em novas línguas. Vocês receberão poder. Vocês serão minhas testemunhas. E aonde vocês estiverem, o meu poder vai confirmar o Evangelho pregado através de vocês. Agora deixa eu falar para vocês, por que tudo isso que eu estou dizendo? Eu quero dizer para você que Jesus, ele disse que nós, igreja, faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. Deus quer usar você para ressuscitar mortos. Deus quer usar você para curar os enfermos. Tudo isso para comprovar o testemunho dele que você dá. Os sinais vão te seguir. Nós começamos a orar aqui, você orou um pelo outro, gente foi curada aqui, para a glória do nome de Jesus. O poder de Deus está aqui. Põe a mão no seu coração e fala: está aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre isso. Antes Existiu um caso de uns jovens que foram para uma cidadezinha e foram expulsar demônio. E a Bíblia fala que o demônio olhou para eles e falou assim: Jesus eu sei quem é. Eles expulsaram o demônio e falaram assim: eu ordeno que você saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. E sabe o que o diabo falou para eles? Manifestou o demônio e falou para eles assim: Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, e vocês, quem vocês são? E ó neles, ó, couro, eles foram espancados por um endemoniado, e voltaram nus para casa, envergonhados. Deixa eu falar uma coisa para você: todo mundo quer poder de Deus, todo mundo quer ser usado por Deus, mas eu quero hoje um desafio dessa noite. Eu quero te falar que, antes disso, o poder do Espírito vem para transformar você, para mudar o seu caráter, para mudar suas ações, para que você dê um bom testemunho do Evangelho através do seu modo de vida, do seu comportamento, das suas ações e reações diante de situações difíceis. A Bíblia fala, lá no livro do profeta Isaías, que eles estavam buscando a Deus, iam na igreja, na célula, mas só que eles não estavam agradando a Deus. Sabe por quê? O testemunho deles não era bom, eles brigavam, eles eram carnais, eles eram nervosos, eles eram explosivos, eles falavam mal uns dos outros, eles ofendiam uns aos outros e eles tinham brigas de soco. Mas eles jejuavam, iam nos cultos e na célula, e estavam buscando a Deus, mas Deus não respondia a eles, porque eles não estavam experimentando, eles não estavam se relacionando com Deus, de fato, Deus não estava presente na vida deles, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, ama o próximo. Que a gente recebe tanto amor de Deus, tanta prova que Ele nos ama, que Ele é vivo, que a gente devolve amor a Deus e ama o Senhor de todo o coração. E do mesmo jeito, a gente devolve amor ao próximo. E aí, o fruto do Espírito Santo, da pessoa que recebe o Espírito Santo, é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Quando o Espírito Santo está na gente e ele habita em nós, nós somos alegres. Quando eu converti, eu era nervoso demais. Pensa em alguém nervoso, agora multiplica por 10, era eu. Pense em alguém que não tinha estupim. Eu, crente, na igreja, eu já peguei gente assim, bati na parede assim, eu estava parecendo esses aí, que eu queria. E um dia um irmão falou assim para mim, chama Roberto Jesus, falou assim: Rafael, você não é nervoso. Eu falei assim: não, eu sou muito nervoso. Eu achava que Deus me aceitava desse jeito, que eu era nervoso mesmo, e que Deus me amava. Eu nervoso, então eu ia continuar assim. E ele falou assim para mim: o Espírito Santo está em você, o fruto do Espírito é domínio próprio, o fruto do Espírito na sua vida é ser longânimo. Você tem esse comportamento nervoso por causa da sua história. Esse não é o Rafael que Deus quer que você seja. Você não precisa ser assim. Deus quer transformar você. Você não vai continuar nervoso, só se você quiser. Comece a pedir a Deus para mudar você, porque o fruto do Espírito em alguém é longanimidade. É pegar, já viu gominha quando você estica assim, até ela arrebentar? Pode esticar a corda, a gominha, pode puxar que não arrebenta mais. Pode provocar que não estoura mais. Pode fazer o que você quiser que não explode mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele está em alguém, a pessoa se controla. Ela não cumpre mais os maus desejos. Ela é alegre, ela não é triste mais, ela não é carrancudo. Ela pode rir. E aquilo mexeu tanto comigo, e eu quero desafiar você que está aqui, que algumas características que você acha que você não ia mudar e não vai mudar, que você é assim, quer dizer que você não é assim, que Deus não quer que você continue assim, que o Espírito Santo está em você e ele está com muita vontade de te mudar. É só você pedir: Deus, me transforma. Eu comecei a pedir, e depois de um tempo, começaram a acontecer circunstâncias na minha vida que eu explodiria, e eu não acontecia nada, eu não ficava mais nervoso, e eu comecei a ver: puxa, não estou ficando mais nervoso. E quando eu fui ver, nem sei quanto tempo tem mais que eu não perco cabeça, que eu não fico nervoso, nem sei mais, tem anos. Graças a Deus. E o Espírito Santo começa a transformar a gente de dentro para fora e mudar os nossos comportamentos, e começa na nossa vida a ter características de quem tem o Espírito Santo: alegria, amor, compaixão, paz, domínio próprio, equilíbrio, mansidão. São características do Espírito Santo em nós. Deixa ele trabalhar em você. Pede para ele te ajudar. Ele quer fazer isso em você. Antes de vir poder, antes de você expulsar demônio, antes de você curar enfermo, você pode orar por alguém e Deus te usar para curar. Mas eu quero te dizer que Deus quer transformar o seu caráter, as suas atitudes. Quer mudar você. Mudar seu comportamento. E depois, ele quer que as suas atitudes, ele quer ainda aumentar isso, e vai começar a colocar à prova você. Em situações difíceis, Deus vai querer mostrar para você e como que você deve agir. Quando alguém te trair, você não vai ficar magoado, você vai ter que perdoar. Quando alguém bater numa face, agora Deus começa a te ensinar e você vai ter que ser como Jesus e dar outra face. E estas são as obras de justiça que vão diante de você. Você apertado, sem dinheiro, cheio de coisa, quando você vê alguém ali passando necessidade, você vai e socorre. Você, quando vê alguém sem roupa, você se incomoda e quer ajudar. Você, quando vê seu vizinho sofrendo com um casamento destruído, você quer ir lá. Mas eu estou cheio de problema. Mas tem algo que me move, eu vou lá. Se eu vejo que tem alguém viciado, eu vou ajudar. Eu não vou fugir, eu vou aparecer. Se alguém roubar alguma coisa de mim, eu estou disposto a andar de novo uma outra milha, e se precisar, eu dou também a capa. Não tem problema, eu não vou fugir. Eu quero amar. Se alguém fizer mal para mim, vou fazer o bem para ele. Eu vou pagar o mal com o bem. Se alguém está falando mal de mim, eu vou falar bem dele. E eu vou juntar brasas de fogo na cabeça dele. Eu vou amá-lo, eu vou amar quem faz mal para mim, eu vou orar por aquele que está me perseguindo, pedindo a Deus que o abençoe, e liberte, e transforme. E aí, querido, a sua justiça, o fruto da justiça de Deus manifestado na sua vida, chama-se sua justiça. O seu testemunho, o seu perfume é agradável às narinas de Deus. Você tem um cheiro bom. A pessoa olha e fala assim: puxa, ela é diferente. Puxa, ele é diferente, ele é, Jesus está nele. Só Jesus agiria assim. Então, a sua justiça vai na sua frente. E lembra da armadura de Deus, que Paulo escreveu na carta aos Efésios? A couraça da justiça que protege o coração, protege a vida, protege o corpo. A couraça da justiça é o seu bom testemunho. Deixa eu dizer para você, e recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. Aqueles que são testemunhos de Jesus, que são discípulos, esses e essas, quando a gente entende isso, aí a gente clama Deus, e Ele diz, eis-me aqui. Em nome de Jesus, Satanás tem que sair. Brum, vai embora. Em nome de Jesus, eu abençoo sua vida. Tuf, é abençoado. Em nome de Jesus, Deus me socorre. Estou aqui do seu lado. A treva vai embora. O mal sai. Os sinais seguem aqueles que creem e que são testemunhas e que quando pregam a palavra, Deus confirma a palavra, Deus confirma com poder a vida de quem dá bom testemunho. Irmãos, quero desafiar você a tomar uma posição diante de Deus, porque eu creio que Deus tem algo tão poderoso para fazer na central, tão poderoso. Você pensa em alguém que está animadíssimo, sou eu. Pense em alguém assim que hoje, assim, se desse, eu até voava aqui. Eu estou animado demais. Eu estou vendo Deus restaurando vidas. Eu estou vendo. Puxa, a nossa célula está tão boa. As pessoas estão recebendo poder na célula. Estão começando a ser transformadas. Gente me procurando e falando assim, eu quero ser líder. Eu já entendi, eu quero ter célula na minha casa. Por quê? Porque entendeu, porque quer servir também, porque quer entregar a vida, porque está com tanta gratidão, está tendo experiência com Deus, gente sendo curada o tempo todo, gente sendo restaurada, casamento sendo restaurado, aqui na igreja, semana passada o pastor fez um casamento de um casal que os filhos entraram, ele contou aqui domingo, entraram no casamento, para fazer o casamento dos pais de novo, estavam separados há anos, casaram de novo, mesmo marido, a mesma mulher. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero te encorajar e te falar que Jesus quer te dar poder para você dar um bom testemunho do Evangelho, para você ser testemunha viva de Jesus, e os sinais te seguirão para confirmar a sua vida, para confirmar que Ele está em você, que quando você começar a orar, vai responder sua oração com poder. A palavra que eu tenho de Deus para você hoje é: esses sinais seguirão aqueles que creem. Aquele que crê, obedece. Aquele que crê, dá bom testemunho. E talvez isso seja o que está nos faltando. Nós queremos o poder, mas não queremos ser testemunha. O poder vem na vida da testemunha de Jesus. Eu quero te desafiar a falar, é simples, Espírito Santo me muda, Espírito Santo me muda, Espírito Santo me muda, Espírito Santo me muda, e Deus me muda e me reveste de poder. Isso pode ser rápido, isso pode ser rápido. Ele muda você, Ele vai te ajudar, e Ele vai te encher de poder, e você vai ser alguém que vai viver o Evangelho em plenitude e ser uma testemunha viva de Jesus Cristo. Ah, como o Senhor quer isso? Como o Senhor quer isso? Eu quero desafiar você a crer no poder do Evangelho, a crer que Jesus morreu por você, que o Espírito Santo está em você para transformar a sua vida em uma testemunha de Jesus. Os sinais te seguirão, você vai viver coisas maravilhosas, sobrenaturais. O Senhor é com você. O Senhor te ama demais. O Senhor te ama demais. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Eu quero pedir o pessoal para subir aqui, para a gente orar mais um pouco. Eu quero dar um tempinho para a gente orar. Nós temos aqui alguns minutos. Essa é uma palavra simples, mas poderosa. Eu quero te dar a oportunidade de você alinhar a sua vida com Deus, de tomar uma posição. Que posição? Eu vou mudar? Ah, eu quero te dar a oportunidade de você orar e falar assim: Deus me muda. Espírito Santo me muda. Espírito Santo me muda. Espírito Santo me muda e me enche de poder. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, para você fazer essa oração, uma oração sincera de coração, pedindo o Espírito de Deus para transformar você em alguém mais parecido com Jesus, para que Deus olhe para você e fale: meu Deus. Que ele olhe e fale assim: puxa, minha filha, minha discípula, meu discípulo. Imagina, Deus, oi. Imagina. Em nome de Jesus, Deus, puf. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Uma decisão. Você quer uma coisa, mas precisa disso primeiro. Precisa de transformação. Precisa de uma decisão. Precisa de pedir e clamar: Deus, me muda.